cumprimentar os colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, especial o Ademir Kessler, foi secretário por muitos anos, foi vereador nessa casa também, ao Givago, que fará uso da tribuna livre. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para o início da sessão.
Declaro instalada a 135ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª, de 2021 a 2024, na atual legislatura. Passamos às apreciações das atas 25 de 2024 e 26 de 2024. Coloco as atas em discussão. Coloco as atas em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovada as atas 25 e 26 de 2024 por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Se algum dos vereadores quiser que faça a leitura, está no espaço.
Senhor presidente, vereador Pato, por gentileza, a correspondência 124 de 2024.
Peço ao secretário que... Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência 124 de 2024.
Escola Municipal de Ensino Fundamental, 3 de maio. Agudo, 5 de junho de 2024. Aos senhores vereadores, convite para a festa. A Escola Municipal de Ensino Fundamental, 3 de maio, e a Associação do Círculo de Pais e Mestres da Escola convidam para a festa junina escolar a realizar-se no dia 23 de junho de 2024, com início às 14 horas, com a apresentação dos alunos e, a partir das 16 horas, reunião dançante, com a animação da banda Alpen. Também haverá bingo, boa copa e cozinha, ingresso grátis. Observação: sábado, dia 22 de junho, na parte da tarde, terá venda de cucas na escola, sabores a serem escolhidos no ato da compra. Desde já, contamos com a vossa participação. Atenciosamente, assina Pamela Forrati Pereira, diretora da MF 3 de maio, e Geocasta Karina Tutenhagen, presidente do CPM da Escola 3 de maio.
Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da casa, a quem nos acompanha via Rádio Agudo Alternativa, também pela internet. Quero cumprimentar o ex-secretário das Finanças e ex-presidente desta casa, Ademir Kessler, que se faz presente nesta noite aqui, e também a todos a quem nos assiste no plenário. Falando com as pessoas responsáveis sobre o recolhimento, a provável data do recolhimento dos entulhos, móveis molhados dentro das casas na região sul, com as chuvas e enchentes serão recolhidos na quinta-feira, segundo informações do responsável pelo recolhimento, Renato. Então, coloque num local de fácil acesso para que possam fazer o recolhimento. Veio um valor para ser aplicado na unidade de saúde básica de Tia Laurinha, uma ampliação que também vai nos ajudar naquela unidade básica, e uma liberação de uma parcela extra de R$ 2.282.874,31, liberados do FPM. Uma ajuda muito boa do governo federal que vai também nos beneficiar junto à recuperação desta catástrofe que assolou nosso município. Mais R$1.308.000 do Fundo do Poder Judiciário Nacional, ou seja, de todas as comarcas do Brasil, O valor vem para incorporar o Fundo da Defesa Civil, para ajudar as famílias necessitadas e as pessoas que também precisam. A Prefeitura, nessa semana, cadastrou todas as pontes, as 16 pontes no sistema S2ID, da Defesa Civil, para que recebermos os recursos junto ao nosso município para a reconstrução delas, das pontes. O Executivo fazendo a parte dele junto à Administração Municipal Pública Municipal. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, ao Givago, que fará o uso, os demais que nos acompanham aqui na galeria também. Hoje de tarde, tirei a minha tarde para ir, não sei se é fiscalizar ou olhar, certo, a obra lá para a linha Boêmia, próximo lá à Escola Farroupilha. Hoje já um outro carro já teve um acesso, mas o acesso está bem difícil ainda, mas estão trabalhando no local. E que tudo indica até amanhã de noite eles vão conseguir colocar um cascalho assim por cima daquela estrada que foi montada, assim, uma estrada que não tinha mais estrada que se fizerem. E daí amanhã em diante acredito que os caras já conseguem vir normalmente para a cidade, só ir passando pela água ali no Arroio. Ali tem um acesso pelo Arroio, a linha Boêmia ainda também. Mas aí já eles têm um acesso para a cidade de Ibarama e Agudo também. E ainda falando com várias pessoas ali na redondeza, ainda tem famílias ali sem energia elétrica. Constatei com 3-4 famílias, certo, que estão no aguardo da luz ainda. E não é por falta de estrada, não. Agora já estão com acesso a essas propriedades também. Ainda estão sofrendo com essa falta da energia elétrica. Era isso no meu primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador Gerson Albastro.
Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas presentes aqui no plenarinho que estão acompanhando os trabalhos da casa, hoje em grande número. Também saudar aos ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa e aos internautas também. Estive no sábado na Linha Branca, onde constatei a necessidade de recuperação com colocação de cascalho em diversos pontos. Alguns já foram feitos, mas existe próximo à escola desativada um atoleiro que necessita de reparos, porque nem mesmo um carro de pequeno porte consegue transitar e passar, muito menos um caminhão. E tem pessoas que precisam dos seus insumos para a nova safra, estão aguardando que isso chegue a suas residências para que possam dar andamento na plantação. Hoje também estive numa oficina onde estive conversando com moradores de outras localidades. Um senhor do Cerro da Vilma também disse que está precisando receber insumos e material de construção que ele comprou, inclusive que adquiriu, fez aquisição de uma estufa elétrica e não está conseguindo receber o material. Então, pediu Secretaria de Obras que dê uma atenção para dar trafegabilidade nessas localidades que ainda não tem. Outra localidade que ainda tem pessoas isoladas já há mais de 40 dias é na estrada que desce da Linha Branca em direção à Britadeira Cássio. Tem seis ou sete famílias que residem naquela localidade que ainda não tem hoje um acesso pleno para poder vir para a cidade com carro. Estive dando uma olhada na cidade, tem diversos pontos aí com buracos no calçamento que foram abertos e que não estão sendo refeitos. Pedi uma atenção especial para a equipe da cidade que seja feito. Tem também, após essas chuvas todas, vários buracos aí que a gente sabe que é tubo quebrado que precisa de reparo. Pedi para que a Avenida Concórdia, é um exemplo aí que a gente passa praticamente todo dia, as proximidades da casa do vice-prefeito, na Vila Caiçara, em frente ao Mercado Rende Mais. Agora hoje à noite eu vi que em frente à Brigada está sendo refeito ali, tem também, tinha. E assim aqui bem próximo ao centro administrativo também tem um local que é preciso ser refeito. E temos vários outros lugares aí que, se for citar todos, vamos demorar um bom tempo. Nesse espaço seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, cumprimento os servidores da casa, também cumprimento a todas as pessoas presentes na galeria, cumprimento o ex-secretário e ex-presidente da casa, Demir Kessler, cumprimento ao orador da Tribuna Livre, o seu Divago Littke, que posteriormente se fará uso da tribuna, professores, alunos que estão hoje enchendo o plenário, e isso é muito importante, que os jovens também participam da parte política do município de Agudo. E com certeza parabéns aos professores que incentivaram a vocês estarem aqui, e acredito que é de fundamental importância procurar estar a par do que é traçado dentro do município, ou através dos políticos, através da Câmara, através dos vereadores. Então é fundamental a importância da presença de vocês. Também cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e as pessoas que nos acompanham via internet. Gostaria também de reforçar, nas últimas sessões, sempre procurei nesse espaço, reforçar o pedido da Secretaria de Obras que dê acesso às pessoas que moram no interior do nosso município. Temos muitas famílias ainda sem nenhum acesso de carro, somente a pé, sem condições de chegar até a propriedade, sem condições de energia elétrica, de ter a disposição de energia elétrica. Já faz 40 e poucos dias após as chuvas e nós ainda temos moradores sem acesso. Isso é lamentável. Acredito eu que a recuperação deveria ser o mais breve possível. Não digo aquela recuperação perfeita, mas o acesso principal ao nosso produtor, aquela propriedade que está lá, que tem gente morando, gente idosa, e que precisa ter o acesso para sair de lá, para vir para a cidade, buscar mantimentos, talvez alguém que precisa procurar saúde, e não tem hoje ainda acesso. Então, mais uma vez, reforço e peço que dão acesso o mais breve possível a esses moradores. Também queria reforçar o pedido do vereador Gerson sobre esses buracos que tem em vários locais aqui na cidade, nas ruas da cidade. Pedir a recuperação provisória, que feche a tubulação embaixo e que coloque material, nem que não se coloque o paralelepípedo neste momento, mas que evite acidente ali, logo ali na frente. Porque a gente está vendo alguns locais abertos, sem sinalização nenhuma, e os automóveis, pessoas passando, transitando, e tu olha no buraco embaixo, está tudo oco, só tem uma camada de paralelepípedo em cima, o risco é enorme de cair um veículo, de cair uma pessoa e machucar alguém que está ali transitando. Então, reforço mais uma vez o pedido de, principalmente, tapar a tubulação que está rompida e procurar botar material que não cause acidente futuro. Nesse espaço, senhor presidente, seria isso no momento.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Não usarei o espaço.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento o senhor presidente Laílton Unfer, os demais colegas edis, funcionários desta casa, aos que se encontram com nós no plenário. A gente vê bastante alunos, né? Os profs junto. Também cumprimento aos que estão nos acompanhando pela live da Rádio Alternativa, Rádio Agudo. Cumprimentar o Ademir Kessler, que se encontra com nós, e o Givago Lito, que vai fazer o assunto hoje, questionamento ao governo Kitt. Nesse primeiro momento, analisando o cenário em que vivemos, onde podemos ser questionados e ouvir opiniões e razões de quem lhe convém. Uma política que, infelizmente, alguns podem dar suas sugestões, suas ideias, enquanto os outros têm que ouvir e dizer amém. Negativo. Não é por aí que as coisas funcionam. Ou diga-se, não tem como andar quando é assim. Por isso que Deus deu a cada um de nós o livre arbítrio. Pena que alguns seres humanos não têm esse conhecimento. Não foi dado para 10 ou 100. Deus deu para todos. Imperfeitos ou perfeitos. Fazer uma indicação ao governo, já que esse ano provavelmente não irão chamar os concursados, o concurso onde temos as vagas para técnico de enfermagem e TI, e que, por sua vez, ainda não estão ocupando seus devidos cargos, mas sim que tem contratos e consórcios. Peço que, com carinho, e que seja feito, então, de 2 para mais 2 anos, né? Se prorrogue esse concurso. Porque essas pessoas estudaram e não foi pouco. E podem ter certeza, eles não perderam a esperança. E digo mais, não perdem, porque para Deus nada é impossível. E tenho certeza que para o ano serão chamados. E que bom, que nem escutando o colega Auro falou, do posto Tia Laurinha que vai vir essa emenda, né? Acredito que será de suma importância toda a verba, né, que vem tanto para saúde, educação, qualquer secretaria que for. Mas a gente sabe que saúde é em primeiro lugar, né? Como eu sempre falo. Sem saúde a gente não é nada. Então, acredito que virá só somar. Seria isso no momento, senhor presidente.
Aproveitar também para registrar a presença da nossa princesa do município, aí, a Caterine Miller, que se encontra aqui no plenário. Passamos a palavra agora ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas mídias sociais, ao Givago Littke, que fará o uso da tribuna livre, aos alunos, em especial aos alunos da Escola Willy Ross, que estão aqui juntamente com a vice-diretora, a Daiane Mayra, e também os demais professores, e todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Esse meu primeiro espaço, hoje, não posso deixar de falar sobre o posto de saúde Tia Laurinha. A saúde da comunidade do bairro Caiçara está prestes a ter um importante avanço. A unidade básica de saúde Tia Laurinha será ampliada. A expansão para 326 metros quadrados representa um aumento de 83% na estrutura atual de 178 metros quadrados, proporcionando uma infraestrutura mais adequada para atender às necessidades da comunidade. O projeto da Prefeitura de Agudo foi habilitado pelo Governo do Estado através do programa Rede Bem Cuidar. Lembro que, numa ocasião, juntamente com o prefeito municipal Luiz Henrique Kittel, a gente fez uma visita e protocolamos, inclusive falamos com a secretária Arita Bergman sobre esta situação, e agora o Estado sinaliza com esta aprovação do projeto. Ao longo dos anos, a UBS Tia Laurinha tem sido uma referência essencial para a saúde da comunidade do bairro Caiçara. No entanto, com o aumento da população e a crescente demanda por serviços de saúde, a infraestrutura atual tornou-se insuficiente para atender adequadamente as necessidades dos moradores. A inclusão de novos consultórios permitirá um aumento na oferta de consultas médicas e de enfermagem, reduzindo o tempo de espera e melhorando o acesso aos cuidados da saúde primária. Ainda estão previstos banheiros adaptados, auditório para atividades educativas, uma sala destinada aos agentes comunitários de saúde, entre outras melhorias para o local. A ampliação está alinhada com as diretrizes de política de saúde pública do município, do Estado e do país. O prefeito Luiz Henrique Kittel destacou a importância da ampliação para a melhoria do sistema de saúde. Estamos avançando consideravelmente na saúde de nossa comunidade, com o projeto do Tia Laurinha. Garantimos que os moradores do bairro Caiçara tenham acesso a serviços de saúde com cada vez mais qualidade. O valor total da obra, como já mencionou aqui o colega vereador da bancada, é de 375 mil R$ 109,79. Os 350 mil foram captados através do governo do Estado por meio do programa Rede Bem Cuidar, da Secretaria Estadual de Saúde. O restante do valor necessário será provido pelo município como contrapartida. Agora a Prefeitura deve encaminhar projeto de lei de ajuste orçamentário para ser apreciado na Câmara de Vereadores e posteriormente realizar o processo licitatório de contratação da empresa responsável para a obra. Então a gente tem aí um avanço considerável, uma previsão de 83% no aumento do espaço físico na unidade de saúde Tia Laurinha, do bairro Caiçara. E também, há poucos dias, na semana passada, inclusive, a gente passou aqui um projeto de crédito especial também do posto de saúde Centro, né, que é um posto de saúde aí também que o município protocolou junto ao governo federal e está tramitando com um valor aí de 5 milhões e 300 mil, pouco mais que isso. Então, eu acredito que no quesito saúde, no espaço físico das unidades de saúde, vai melhorando consideravelmente os espaços para o atendimento da nossa população. Da mesma forma, com contratação e nomeações de médicos, enfim, de alguns especialistas que, com o passar do tempo, já foram nomeados. Também um outro assunto, já vou concluir, senhor presidente. Um outro assunto também foi, no último sábado, aí a reunião lá em São João do Polesne, onde estive junto com o prefeito municipal, Luiz Henrique Kittel, na reunião com o governador Eduardo Leite. Próximo espaço eu vou detalhar um pouquinho mais sobre esta reunião aí. Seria isso.
Passo ao professor vereador Thiago Jenner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade. E uma boa noite especial à população que se encontra aqui na galeria. E mais que especial, às autoridades aqui presentes, mas autoridades, os professores e estudantes da Escola Vili Ros, porque autoridade não é no sentido de opressão, mas de quem busca o saber, de quem conduz o saber, de quem constrói o saber. Então, uma boa noite especial a cada estudante, cada professor que hoje se encontra aqui na Câmara. E aí, saudar entre todos os professores, representando aqui o nosso eterno professor Hugo Schumer, aqui presente, meu professor que talvez um dos mais antigos na Vili Ros, que todos os estudantes têm um carinho especial por ele, e que foi meu professor e que eu estudei também no noturno da Vili Ros, porque eu trabalhava durante o dia, como muitos de vocês, como vocês, e à noite estudava. Sejam todos bem-vindos. Seguindo no tema da educação, com muita alegria, recebemos essa semana uma grande notícia da Associação da Escola Família Agrícola, a EFA Centro, que é um grupo de pessoas que está se movimentando para criar uma escola técnica agrícola aqui no município de Agudo. É uma escola particular do ramo das comunitárias, que não visa lucro, e que essas pessoas estão trabalhando para ter essa escola aqui em Agudo, né? Será a quinta escola no Rio Grande do Sul desse modelo. E a notícia que nós recebemos na última semana foi de que foi assinado um contrato de locação junto com a província franciscana do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, com os freis franciscanos, um contrato de locação de 7 anos e 7 meses no seminário aqui de Agudo, onde será a sede dessa futura escola. Então, uma ótima notícia para os estudantes do campo, os estudantes do meio agrícola que pretendem prosseguir os estudos e fazer um curso técnico agrícola. Eu venho há tempo indicando para os meus estudantes fazer cursos técnicos, né? Faça-se primeiro um curso técnico. Uma faculdade é muito desgastante, 4, 5 anos. Então, se começa com um curso técnico ele, hoje o mercado profissional ele busca muito desses profissionais com um técnico em alguma área, e depois o jovem pode seguir aí seus estudos e fazer uma graduação, uma faculdade. Então, essa grata notícia, né, uma grande conquista da associação da EFA, que a gente vem colaborando já desde o ano de 2022, junto com esse grupo, talvez não conquista, mas uma grande parceria com os freis franciscanos. Muita gente almeja aqui, já tinha imaginado e pensado fazer uma escola técnica agrícola lá no seminário, e agora tem essa parceria confirmada, então, com os freis aqui de Agudo. Uma grata notícia que, com certeza, vai ajudar também muitos agricultores, filhos de agricultores, nessa recuperação que a gente fala muito agora, especialmente no nosso campo, nesse momento da catástrofe ambiental. O outro assunto, agora para um pequeno comentário, vou deixar aqui para o presidente, o colega Dário também, que é o repasse do ato da mesa, né, da Câmara, de R$200 mil para o Poder Executivo. Então já foi repassado, a Câmara está auxiliando ainda nos próximos dias, né? Desculpa, é um pouquinho mais, vai ser esse valor, né? E o presidente vai comentar aí, 270, né, se não me engano, que a gente conseguiu fazer, repassar o Poder Executivo para a construção de uma ponte, né? Então, dentre muitas que precisam ser feitas, né, uma, a Câmara, então, está colaborando, e aí a todos os vereadores, né? Todos os vereadores. Seria isso, senhor presidente.
Também vou usar o espaço já para comentar, né? Amanhã farei uso a entrega do ofício desse repasse ao governo de R$270 mil, né, para a construção de uma ponte. Então, vai ser muito importante no nosso interior, né? Mais uma ponte que será construída. Também quero comentar, andei sábado pela região norte do município, né? Fui até a barragem, né? Lá estava reconstruindo a cabeceira da ponte que foi embora, né? Mais de 700 cargas de pedra já tinham colocado lá. Aí o rapaz que estava na caneta me falou que ia mais umas 300 cargas, então é muita pedra, né? Aí depois andei pela Nova Boêmia, Cerro Seco, Cerro dos Prócnos, desci até aqui onde o exército está fazendo essa ponte móvel ali, e depois retornei. Mas a destruição foi geral no nosso interior, né? Coisa muito triste. Espero que nunca mais volte com tanta força uma chuva dessa, porque vai ter muito serviço ainda para deixar tudo nos seus lugares. Também registrar a presença do Rui Nubert aí, ex-vereador, presidente do nosso partido, Carlitos Tiflman, também ex-vereador aí, que se encontra com nós. Passamos à tribuna livre, onde está escrito o orador Givago Littke. Assunto: questionamentos ao governo Kitton. Você tem 10 minutos para explanar suas colocações.
Boa noite, população agudense que está aqui. Boa noite às autoridades. Um olá a todos que nos acompanham. Boa noite ao presidente do Partido Progressista e pré-candidato a prefeito, Rui Milbrat. Foi bom que ele veio aqui, porque eu vou falar justamente sobre finanças, sobre gestão. Vocês já ouviram de mim algumas vezes algumas palavras duras, mas vocês nunca vão ouvir de mim uma mentira. Eu tenho nojo de mentira e politicagem. Infelizmente, em tudo que a gente vive, em tudo, absolutamente tudo, ou a gente tem envolvimento direto ou indireto de dinheiro e política. Eu sou, além de priorizar a verdade, eu sou justo. Eu procuro ser justo. Tanto é que eu sou o único não eleitor do Kittel que parabenizou o governo publicamente na assistência às vítimas dessa catástrofe. Eu fui o único que fez isso. mesmo eu tendo visto vários e vários e vários vídeos, e em nenhum deles eu vi o prefeito sujar as botas. Mas tudo bem, estão de parabéns todos os envolvidos na assistência. Quanto a ajudar, eu fui criado, eu sou filho do Dr. Landry e da tia Laurinha, e meus pais sempre ajudaram todo mundo. Nunca negaram ajuda a ninguém e nunca pediram nada em troca. Absolutamente nada. E assim eu fui educado e assim eu sempre fiz. Sempre. Não só agora, nesse momento de catástrofe. Essa catástrofe trouxe, apareceu muita alma caridosa. Eu espero, sinceramente, de coração, que essas almas caridosas fiquem aqui após a baixada das águas. Que perdure essa ajuda. Eu quero perguntar a vocês, como que se mede a bondade de alguém? Existe uma maneira? Alguém que doa dinheiro é menos digno do que alguém que vai limpar uma casa? Alguém que doa dinheiro é menos digno que alguém que doa roupas, que doa cesta básica? Qual é que é o valor, qual é que é a medida, qual é o número que a gente tem que doar para ser digno também? Eu falo isso porque eu fui criado e educado que a gente tem que ajudar e não publicar. Ajude em segredo, e eu sempre fiz isso. Só que parece que atualmente, se tu não publicar, não fizer vídeo, a ajuda não vale. Para mim, vale o meu reconhecimento perante a Deus. É só a Ele que eu devo satisfação. Eu perguntei quem é que é o vereador mais barato desse mandato. Eu vou dizer para vocês, sou eu. Eu não ganhei um real para fazer tudo que eu fiz até hoje. E ainda assim eu sou criticado. Eu sou criticado por pessoas, eu procuro ajudar todo mundo. Os meus apontamentos, meus questionamentos, não é em benefício a mim nem a ninguém. É o futuro. Parabenizo os professores por ter trazido a juventude aqui. Vocês estão de parabéns. Porque a minha preocupação é com o futuro e não com agora. A gente tem que dar um exemplo para vocês. Eu tornei público e eu fiz a população tomar conhecimento que pagaram 64 mil numa palestra. Se não fosse eu falar, ninguém ia ficar sabendo. Eu questionei a compra de uma casa que seria urgente para o CAPS, que até hoje não compraram e não deram jeito, por 680 mil. Eu publiquei a questão do ônibus por 500 mil. O ônibus e a casa não compraram. Isso dá 1 milhão 180. Isso dá para comprar 1.900 cesta básica. Será que essa cesta básica não iria ajudar agora? Esse dinheiro em caixa não iria ajudar? Falando em dinheiro, essa gestão, atentem população agudense. Isso atentem ao que eu vou falar. Vocês sabem quanto a mais esse governo gastou em relação ao governo anterior, nesses 3 anos de mandato? Mais de 36 milhões. 36 milhões a mais com funcionalismo. Eu tenho os números, até os centavos, se vocês quiserem saber. Não tem como ficar tranquilo com isso. Eu volto a repetir, a minha preocupação é com o futuro dessa juventude que está aí. Vamos falar de Euclides, o asfalto mais caro do Brasil. 800 metros com a ponte que vai custar em torno, vou chutar baixo, 7, 8 milhões. Quando veio para o Conselhão, eu fui o único a falar que, na minha opinião, a ponte deveria ter o dobro do tamanho de vão. Eu não vou nem explicar o que aconteceu, vão lá e olhem. Eu convido vocês, população agudense, vão lá e olhem e comprovem o que eu estou falando. E vê, e tem uma ideia de quanto que vai de trabalho, de carga, de gasto lá, ainda. Pavimento agudo. O governo não só ocupou todos os horários da tribuna, né? Como semana passada veio aqui para falar sobre o pavimento agudo, não fez as explicações reivindicadas pelos vereadores, não respondeu e se fez de vítima. Eu queria só que explicassem Como é que de 1 milhão e 50 foi para mais de 2 milhões em 3 anos? É mentira quem falar que o material de construção dobrou de valor. É mentira. Prepare-se. Prepare-se. Porque eles vão usar a catástrofe para justificar 3 anos de incompetência e falta de planejamento. Eles vão justificar com essa catástrofe. Prepare-se. Eu não sou profeta. Eu não sou profeta. Mas eu fiz uma profecia. Dia 1 de agosto de 2022, aqui nessa tribuna. Em meu discurso eu falei, quando o governo queria tirar dinheiro, empréstimo, para fazer asfalto. Eu falei, e se amanhã ou depois nós precisar de dinheiro para reconstruir uma escola, um posto de saúde? Foi bem o que eu falei. Hoje nós precisamos reconstruir o nosso interior. E aí, pessoal? Eu não tinha razão? Prefeito, agora é diretamente ao senhor. A minha opinião é que o senhor está mais preocupado com a sua reeleição e não com a população de Agudo. Porque eu não vi até agora nenhuma menção, nenhuma nota, nada, nenhuma palavra sinalizando que o prefeito queira diminuir gastos com folha de pessoal. Eu não vi ele falar em cortar cargo de confiança, eu não vi ele falar de proibir hora extra. Só para terminar, desculpa a minha exaltação, e é difícil não se emocionar, porque eu amo essa cidade. Eu amo esse Agudo. Ainda mais quando tu vê a tua esposa chorar 2 dias, tá? Por causa da ingratidão de alguns cegos, iludidos por live e live. Não tem como ficar quieto. Para quem me critica, eu vou terminar com uma pequena parábola. Todo dia de manhã, o casal sentava na cozinha para tomar café da manhã. E a mulher olhava pela janela e dizia, olha lá, o que houve com a vizinha? Estendendo as roupas sujas, manchadas. O que houve com ela? No outro dia, marido e mulher sentaram para tomar o café da manhã. E de novo a mulher disse, olha lá a vizinha, ó. De novo a vizinha estendendo as roupas manchadas, as roupas sujas. E assim foi por alguns dias. Até que numa manhã, sentaram para tomar o café da manhã, e a mulher olha e diz, olha lá, o que será que deu com a vizinha? O que será que houve com ela? Por quê? Não, porque agora, hoje as roupas estão branquinhas, limpinhas. O que será que houve com a vizinha? Aí o marido olha para ela e diz o seguinte, com a vizinha não houve absolutamente nada. Eu limpei a nossa janela. Então isso serve para quem me critica. Antes de me criticar, olhem as suas janelas. Muito obrigado.
Passamos aos oradores do expediente, onde estão escritos vereador Dário Schiller, do PDT, vereador Auro Quirino, Republicanos. Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente aos colegas vereadores e os demais que nos acompanham aqui. Eu, agora, esses últimos dias, estou colhendo algumas informações ainda sobre um projeto que eu vou protocolar os primeiros dias, um projeto sobre um dia municipal dos trilheiros aqui em Agudo. Porque os trilheiros foram muito importantes na catástrofe. Logo, os trilheiros foram os primeiros a colocarem as suas motos e fazer um baita serviço. Eles em levar remédios e levar cestas básicas e demais, até pessoas eles encontrarem que foram a pedir socorro em outras localidades, em outras residências. Esses trilheiros merecem também um reconhecimento e por isso mesmo eu pretendo a fazer um projeto e apresentar nessa casa para ter o dia dos trilheiros, um dia municipal dos trilheiros aqui em Agudo. É um reconhecimento que a gente pode fazer por eles, porque eles muito ajudarem a procurar essas pessoas e levar os alimentos, remédios, até levarem velas, pilhas, tudo que eles precisavam naquele momento, naqueles dias, que eles não conseguiriam sair, se deslocar à cidade ou fazer essas compras que mais precisavam naqueles momentos. Daí eu vou indicar aqui os próximos dias esse projeto. Era isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento o senhor presidente. Só para constar, participei junto a Dico Alimentos na última quinta-feira, onde o Irga de toda a região estava reunido para fazer o levantamento topográfico e também das perdas das lavouras de arroz dos municípios de Dona Francisca, Restinga, Polesne, Faxinal, enfim, de toda a Depressão Central, Paraíso do Sul, Candelária. Tivemos a presença do prefeito Luiz Henrique Kittel, também do secretário Lucas, chefe do DATER Luiz Fernando, chefe do escritório local Débora Pontelli, também com Giovanni Frasi, enfim, todos que estavam presentes. Precisamos fundamentar os dados das perdas por institutos oficiais para terem validade junto ao governo federal, às instituições financeiras, às seguradoras, e com isso eu quero pedir aos agricultores que, de repente, não preencheram os dados, que preencham, que respondam os questionários, que isso não vai prejudicá-los em nada, apenas vai nos dar informação correta para nós termos dados fundamentados junto às instituições financeiras, ao governo federal, para nós termos a real situação da lavoura que foi perdida junto às grandes chuvas e às grandes enchentes que nós tivemos. E com isso eu não poderia deixar de aqui agradecer o apoio da empresa Dico Alimentos, né, das pessoas, dos sócios proprietários, seu Nilo, Beto, a Leila, que estavam lá presentes conosco, dando apoio total que estes técnicos de todo o estado que se fizeram presente lá tinham da empresa. Isso para nós é muito importante, esses dados. Então eu peço a todos os produtores de arroz que amanhã vão escutar o que eu estou falando aqui, quem não fez ainda o levantamento, quem não preencheu os dados, por favor, procure, ligue para o escritório, faça o preenchimento, faça o cadastramento, para nós termos os dados quanto mais exato possível. Seria isso, senhor presidente.
Passamos aos oradores das explicações pessoais. Sim. Não tem. Passamos à matéria do expediente.
Senhor presidente, não há matérias no expediente.
Passamos aos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Missa.
Dário.
Professor Thiago.
Vereador Itamar.
Vereador Pato.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento novamente, então, senhor presidente, quem se encontra com nós ainda aqui no plenário. Eu vou falar sobre um anteprojeto, que será, então, falei com o Fabiano antes, né, com o assessor jurídico, irá, então, amanhã para o executivo. A respeito do anteprojeto, que vai tramitar, então, nesta casa, foi questionada, assim como questionei o prefeito municipal, se já tinha realizado uma visita aos moradores que foram atingidos. Realizei a visita, onde me deparei com situações que para mim, Nisse, era um descaso, sim. Porque ninguém tem culpa de ter que sair dos seus confortos, dos seus lares e parar em um abrigo. Onde foi, então, uma parte no ginásio, né? Todo mundo sabe. E alguns que tinham familiares, né? Na cidade. No meu pensamento, quando essas famílias saíssem do ginásio, iriam para lugares que já tivessem, ao menos, o básico. Vou citar um exemplo só. um só, bujão de gás, que estivesse o básico e o essencial para as famílias que lá se encontravam. Fui chamada, fui lá e olhei. Quem colocou a situação foi cada morador. Me levaram em cada lugar, cada kitnet, e me mostraram a situação que se encontravam. Sou errada e crítica? Para alguns, sim. Porque não serve tapinha nas costas. E já de antemão, não estou preocupada com o que estão falando de mim. Se cada um fosse viver a sua vida e cuidar como está a sua vida primeiro... Seria grata a muitos. Usei o termo que no momento desses precisamos ser humanos e nos colocar no lugar do próximo. Sabem por que viemos sem nada? Porque a gente vai voltar sem nada. Imagina como que essas famílias, que graças a Deus, saíram com vida de suas casas. Só que não conseguiram e nem deu tempo de pegar nada. Alguns saíram, mas que as suas casas tinham problemas que poderiam vir ter deslizamentos. Infelizmente, muitos só com a roupa do corpo, como usamos o termo. Iriam ter condições de comprar algo? Eu acredito que não. Juro, se eu tivesse condições, e quem me conhece pode ter certeza, não teria pedido ajuda para ninguém. Muitas vezes, acabamos nos decepcionando com certas atitudes e respostas. Dizer aos moradores que não precisei assinar nenhum papel me comprometendo de chegar na Câmara e falar com o diretor, Luiz Guilherme, e o assessor jurídico, Fabiano, sobre o mesmo. Ah, não, esqueci que o que eu tem um certo ditado que eu tive que ouvir, né? Que falar até papagaio fala. Não, eu vim e fiz. Eu posso até não fazer na hora, mas o que eu falar, eu vou cumprir. Isso é uma grande piada e uma verdade, só que para mim não serviu. Agradecer ao executivo que aceitou a proposta do anteprojeto. Que hoje o valor é de R$500 na ajuda de aluguel. Só que onde eles estão é R$700. Então esse projeto vai ter um valor acrescentado de R$200, que foi o que os moradores pediram. E deixar bem claro a todas as famílias que o aluguel social é um direito de todos. Que tiveram que sair de suas casas, independente se ficaram no ginásio ou não. Que seja, então, usar o termo, então, como é falado, agudo de todos e com os direitos iguais. Tenho colegas, edis, que são de outras cidades, que conheci nos cursos que eu fiz, vereadoras, vereadores, isso que eu disse que sempre foi muito válido os cursos, e me informei como que funciona na cidade deles, né? Quais eram os direitos. Então, já vou encerrar. Teria mais coisas para falar, não vai dar tempo, infelizmente. Teria mais muitas outras coisas para falar. Mas semana que vem eu termino, então, tá? E que cada família, então, procure seus direitos, né? Seria isso, então, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Uma empresa de Uruguaiana, Letera Planagens, entrou em contato com a prefeitura nos últimos dias e propôs em vir em fazer algum serviço voluntário. E ontem mesmo eles vieram e já hoje estão lá, próximo à localidade da Perpétuo Socorro. Foram lá, já começaram os seus serviços. Eles vieram com uma draga, uma retroescavadeira, uma plancha, um caminhão toco e dois carros para fazer o apoio. Isso é uma empresa que veio de Uruguaiana para realizar um serviço voluntário aqui no nosso município, mais ou menos por uma semana. E já estão trabalhando hoje lá, próximo a Perpétuo Socorro. Era isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Jenner.
Só fazer um comunicado aqui, que o Frei João Osmar Dávila, do Seminário Franciscano, pediu para conclamar a sociedade agudense que ajudem num projeto que os franciscanos estão desenvolvendo em todo o Rio Grande do Sul, nas áreas afetadas. O projeto se chama Sementes da Solidariedade. Ano passado, os franciscanos, junto com a Caritas Brasileira, que é uma instituição ligada à Igreja Católica, desenvolveu esse projeto junto às cidades de Mussum e Roca Salles. E agora vão levar a todos os municípios, do Estado do Grande Sul que foram afetados pela enchente, né? O projeto contempla em levar sementes, mudas, recursos também para os agricultores que foram afetados. Então, como que vai acontecer? Primeiro, as pessoas precisam se inscrever como voluntários nesse projeto. Tem o site, tem também a rede social, Sementes da Solidariedade. Terá uma preparação, então, às pessoas voluntárias. Depois, no segundo momento, irão fazer visitas às propriedades rurais e um cadastro verificando qual é ou quais são as principais necessidades desses agricultores atingidos. E, posteriormente, então, vem a ação, a entrega dessas sementes, mudas e alguma coisa a mais que a família precisa. Então, fica o registro do Frei João Osmar Dávila, lá do Seminário Franciscano. Ele pediu para fazer esse aviso e creio que ele vai divulgar também nas rádios da cidade, nessa semana, o projeto. Ele está representando todo esse projeto aqui na região central do Rio Grande do Sul e ele quer levar também a outros municípios aqui da região que foram afetados, mas fica o convite aqui à população agudense aderir a esse programa e colaborar junto com os franciscanos. E o poder público também, nós tivemos uma reunião junto ao poder público, eu e o Frei, e o poder público ficou de dar um auxílio também quando vierem esses voluntários aqui e começarem a percorrer o nosso interior do município. Então, fica esse registro, projeto Sementes da Solidariedade.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontão.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas que nos acompanham. gostaria de reforçar o comentário do vereador Tiago em relação à escola agrícola. Isso é de fundamental importância termos aqui no município de Agudo. Conheço pessoas e filhos de produtores rurais que estão indo em Vale do Sol. E isso é um grande ganho ao nosso município de Agudo. Então, que se busque a formação dessa escola do campo, que eu tenho certeza que está sendo trabalhado através da associação AEF. E, com certeza, é um ganho enorme ao nosso município e aos filhos de produtores aí que praticam e querem permanecer na propriedade tocando o trabalho dos seus pais. Eu quero também, nesse espaço, comentar sobre o projeto de lei 53 de 2024, que dispõe sobre fixação e sobre o pagamento de subsídio mensal de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores, presidente da Câmara para o exercício 2025 a 2028. Esse projeto de lei foi apresentado na última segunda-feira, ele está nas comissões sendo trabalhado. Apresentei na mesma segunda-feira uma emenda número 1, modificativa ao projeto de lei, que reduziria 30% o salário de todos os agentes políticos, que seria prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Acabei buscando informações de municípios da região, informações das assessorias jurídicas, informações do Tribunal de Contas. E nós temos, a Constituição tem a emenda constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003, que ela fala o seguinte: artigo 1º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte alteração, artigo 37, inciso 11º. A remuneração e subsídio dos ocupantes de cargo, funções e empregos públicos da administração direta, autarquia fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito, do Estado e do Distrito Federal, o subsídio mensal do governador. O que, que eu quero dizer com isso? Eu tive uma redução no salário, na emenda proposta, reduziria o salário do prefeito e do vice-prefeito. O prefeito é o salário que monitora os demais funcionários da prefeitura municipal. E nós já temos um impasse com uma dificuldade enorme de termos médicos para trabalharem com o valor que o município de Agudo paga. Se reduzir o salário do prefeito, nós teremos graves consequências aqui, logo ali na frente, na contratação de médicos, principalmente médicos. Fiz uma nova emenda modificativa número 2, retirei a minha número 1 e mantive o salário de prefeito, de vice-prefeito, reduzi na emenda o salário de secretários municipais em 30% e de vereadores em 30% também. Por esse motivo, justifico, a justificativa da emenda, ela é bem plausível. Ela diz, e todo mundo sabe, que nós tivemos uma redução do FPM. O FPM passou de 1.2 para 1.0, e isso representa 4 milhões a menos no município de Agudo. Tivemos uma redução do ICMS, tivemos também um empréstimo de 17 milhões do Finisa, que tem que ser pago em 12 anos. E também essa calamidade, essa destruição no nosso município, que fala tudo sobre a proposta apresentada na emenda de redução do salário de alguns integrantes. Infelizmente, de prefeito, eu retirei por não causar problemas futuros na gestão pública municipal. Seria isso.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a nossa população agudense. Só para concluir o meu pequeno expediente, o primeiro espaço, eu falava de que no último sábado, acompanhando o prefeito municipal, Luiz Henrique Kittel, e também o assessor de gabinete, o Gabriel Poul, que fez a participação lá na reunião em São João do Polesne com o governador Eduardo Leite. Especificamente, o governador, ele reiterou todos os anúncios do governo do Estado que ele tenha feito aí nos últimos 20 dias. O município, ele vem trabalhando, ele vem apresentando, o município de Agudo, ele vem trabalhando e vem apresentando os planos de trabalho para que possa captar todos o valor que é disponibilizado pelo Estado. Assim, agora tem 1 milhão, já o colega vereador Auro Quirinos, aqui da bancada, ele colocou já sobre 1 milhão e 100 de horas máquinas, que é oriunda do Estado. Então, esse vai ser um gerenciamento do Estado e com a fiscalização do município. Também 1 milhão e 300 mil do Fundo Nacional do Judiciário, que encampa ou engloba todas as comarcas do Brasil, e foi redistribuído através do FPM de cada município. Foi feito um balanço em cima disso e Agudo teve 1.300.000 aportado aí por esse Fundo Nacional do Judiciário, que vai para a Defesa Civil. Também uma cota extra do FPM de 2 milhões, quase 2 milhões e 300, 2.282.000, que também com certeza ele vai aportar muito desses serviços que o município vai fazer agora de recuperação daqui para frente. Como o colega também colocou, as 17 pontes cadastradas no Sistema Nacional da Defesa Civil, que é muito importante, porque através deste cadastro, aí com certeza a Defesa Civil Nacional, ela deve analisar toda essa situação que Agudo teve com percas de muitas pontes e pontilhões, e com certeza Agudo também terá um aporte financeiro para a reconstrução de pontes. Um assunto bem importante que foi durante a semana, recebemos aqui para a vistoria no município de Agudo e em específico ali na Picada do Rio, onde é o QG do Exército ali na escola 7 de setembro, e aí em vistoria, para a vistoria ali na ponte que está sendo construída ou já está concluída, que vai dar o acesso ao Cerro dos Prornos, e também uma vistoria lá na linha Boêmia. Foi com o coronel Rafael Farias, que é lá do quartel de São Gabriel, juntamente com o prefeito Luiz Henrique Quito, também o chefe da Defesa Civil Municipal, João Marques, para ver as possibilidades reais. Uma já está concluída, agora o município está dando o andamento para que o acesso seja melhorado e possa ter esse trânsito normalizado ou perto da normalidade ali na subida do Cerro dos Prornos. Também na linha Boêmia, o coronel, ele fez um levantamento lá, inclusive ele caminhou, vou usar bem no português, ele caminhou dentro da água do arroio, ele entrou a água dentro, ele entrou no leito do arroio para analisar a situação. Então eu acredito que nos próximos dias ele deve também dar um parecer sobre esta vistoria que o próprio coronel fez lá in loco. Ouvindo hoje pela manhã, acompanhando o trabalho da Secretaria de Obras e também ouvindo hoje da manhã o secretário Edinho, ele coloca que todas as frentes possíveis de trabalho, elas estão distribuídas, já vou concluir, senhor presidente, elas estão distribuídas por todas as regiões e localidades do município. É óbvio que algumas frentes, elas conseguem, pelo menos dificuldade que se tem em algumas ações, serem mais rápidas, e outras, obviamente, que demoram um pouco mais pela complexidade. Mas ao seu tempo, eu tenho certeza disso, ao seu tempo o município ele trará esse respaldo e vai restabelecer o acesso para todos os munícipes.
Também vou comentar do projeto 53, né? Eu, semana passada, eu comentei aqui, ia fazer também uma emenda que os vereadores não recebiam um real, né? Mas eu, como presidente, não. Fabiano, nosso assessor, passou que não tem como, né? Como presidente. Eu quero comentar também a do vereador Itamar, né? Porque ele já mudou a emenda dele hoje. Porque semana passada nós tinha uma reuniãozinha ali por aí que o candidato a prefeito enlouqueceu por causa dessa redução dos gastos aí do prefeito. Mas não te preocupa, nós vamos apresentar a tua original semana que vem, o PP vai apresentá-la. Vamos ver se o senhor vai botar com nós daí. Porque hoje vem com uma, semana que vem com outra, né? E o PP vai apresentar a original, hein? Convido os vereadores para a próxima sessão, dia 20 de junho. Declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos. E que todos tenham um bom retorno aos seus lares.